tudo o que você precisa saber.
Opinião.
Economia.
Internacional.
Esportes.
Política.
Entretenimento.
Saúde.
Pan News.
Tô de volta já aqui na programação da Jovem Pan. Estamos finalizando essa manhã de segunda-feira, 26 de agosto de 2024. É a última semana desse mês. Estamos aqui para atualizar as informações da região. Eu sou Derek Diego e trago agora os destaques da hora.
Pan News.
Nós vamos falar sobre a Mpox no Maranhão, que segue sem registro do tipo mais perigoso da doença, apesar de que nesse ano de 2024 tivemos um caso da primeira cepa e alguns outros casos ainda em investigação. Governador Carlos Brandão e ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, visitam o centro de lançamento de Alcântara. E os detalhes eu trago agora na terceira edição do Pan News, que já está no ar.
Pan News.
A Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão informou que o estado não está em risco de propagação do vírus MPXV, que causa a doença conhecida como varíola dos macacos. A doença é considerada controlada, com apenas um caso registrado em todo o ano de 2024. Apesar disso, surgiu a preocupação em relação ao vírus devido ao mais alto nível de alerta da Organização Mundial de Saúde na última semana. Só que esse alerta fez menção a uma nova variante da doença que não possui casos confirmados aqui no Brasil. Atualmente, segundo a OMS, existem dois grandes tipos da Mpox, o clado 1 e o clado 2. De forma geral, o clado 1 é considerado mais grave e mortal que o clado 2 nas populações afetadas. Mas no Brasil, até o momento, nenhum caso do clado 1B, o subclado que originou esse novo surto, foi identificado. Há apenas casos na África Central e também Oriental, que estão sendo acompanhados para não se espalharem. O alerta, portanto, é para facilitar a coordenação internacional para lidar com a Mpox e, consequentemente, evitar o aumento do número de casos. Aqui no Maranhão, o primeiro registro da varíola dos macacos aconteceu no dia 10 de agosto do ano de 2022, em São Luís, e desde então as autoridades monitoram o avanço da doença. Naquele ano, o estado chegou a ter mais de 20 casos confirmados em municípios como São José de Ribamar, Santa Inês, Passo do Lumiar, Timon, Imperatriz e também Pindaré Mirim. Dentre os casos, um terminou em morte no dia 22 de novembro, em um paciente de 37 anos com comorbidades. Apesar disso, a doença seguia com baixíssima letalidade e transmissão, que foi caindo ainda mais com o decorrer do tempo. Atualmente, em todo esse ano de 2024, como eu já falei anteriormente, além do único caso confirmado e sem mortes, há apenas outros 25 casos suspeitos notificados em São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Timon, que estão sendo investigados.
A rede da informação. Jovem Pan News.
Para debater a expansão do Programa Espacial Brasileiro garantindo o desenvolvimento sustentável e a regularização fundiária das comunidades quilombolas do entorno do Centro de Lançamento de Alcântara, foi realizado no final de semana uma reunião entre membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário federal, também estadual, lá na cidade de Alcântara. O governador Carlos Brandão e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, participaram da reunião, que também contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Froy Sobrinho, que esteve acompanhado de outros membros da corte e também deputados maranhenses. Nós vamos ouvir agora o governador Carlos Brandão, que falou sobre a importância dessa expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, mas sobretudo das comunidades quilombolas que lá existem.
E esse é um dos grandes entraves para que a gente possa expandir a área do CLA e começar a lançar foguetes e satélites para o mundo. A gente precisa de uma área maior, mas depende muito dessa articulação com os movimentos sociais, com os quilombolas. A gente vai fazer isso tudo dentro de um grande diálogo. E hoje foi importante a vinda aqui do judiciário, porque a maioria desses processos estão no judiciário. Então há necessidade da gente fazer uma audiência de conciliação para agilizar esse processo, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Nós estamos falando de bilhões de dólares que o Maranhão está perdendo. A gente precisa avançar para que a gente possa colocar essa base funcionando. E com isso a gente vai ter aí milhares de empregos, certo? Oportunidades de empresas maranhenses poderem trabalhar, certo? Além disso, nós estamos também trabalhando na área de educação. Eu pretendo fazer aqui um grande IEMA para que a gente possa capacitar a mão de obra local.
Já o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que é maranhense e durante sua passagem pelo judiciário aqui no estado, atuou em diversos processos relativos à questão entre o centro de lançamento de Alcântara e as comunidades locais. Ele destacou que a pauta é complexa e, por isso, precisa ser analisada de forma multidisciplinar.
É uma necessidade que o Brasil esteja inserido neste modelo tecnológico e usufrua desse modelo no projeto 2030, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Ao mesmo tempo, além de toda a tecnologia e o apoio que o Estado brasileiro e o Estado do Maranhão deve dar a esse projeto, temos conflitos decorrentes da implantação, já há quase 40 anos, e da expansão decorrente do modelo aeroespacial brasileiro aqui na cidade de Alcântara, especialmente no estado do Maranhão. Hoje, com a expansão e a necessidade de readequarmos o sistema aeroespacial da base aérea, nós precisamos voltar a ter mediação e conciliação com as populações chamadas quilombolas, com a população da cidade de Alcântara. Portanto, o sistema de justiça está aqui e promete o seu apoio a esse projeto em benefício dos brasileiros e da população brasileira. Mas, ao mesmo tempo, vai estar presente na mesa de negociação, na mesa de mediação, fazendo com que aquelas pessoas que aqui estão deverão compor com o Ministério da Aeronáutica não seja esquecido.
Já o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Froy Sobrinho, ele pontuou que o papel do Judiciário Estadual é trazer a possibilidade de regulação fundiária para a cidade de Alcântara.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan.
Essa edição do Pan News fica por aqui. Outras informações da região você acompanha seguindo o perfil da Pan no Instagram. É o @jovempansãoluís. E baixa o novo aplicativo da Jovem Pan, está disponível para download aí nas lojas de aplicativo. É só procurar por Jovem Pan São Luís ou ainda acessando o site jovempansãoluís.com.br para conferir essa edição do Pan News na íntegra e ainda poder compartilhar com quem você quiser. Da redação, Derek Diego.
Pan News São Luís.